Já está pronto o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Senado aprova a MP que amplia repasse da União para programa Minha Casa Minha Vida.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Ficou pronto hoje o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de parâmetro para a elaboração do Orçamento da União para o ano que vem. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Todos os anos, deputados e senadores dividem o Orçamento da União em 10 áreas temáticas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse que assim fica mais fácil definir como o dinheiro público será gasto. 4 senadores foram indicados para o cargo de relatores setoriais. Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, é o responsável pela área de infraestrutura. Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, ficou com a saúde. Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, vai relatar a parte de educação e cultura. E o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, é o relator setorial de poder e representação. O senador Vital do Rego disse qual será o próximo passo.
Cada relator setorial deverá ir aos ministérios, construir esse relatório, vivenciar a construção desse relatório no Ministério do Planejamento e nos ministérios temáticos.
As áreas temáticas de integração nacional, desenvolvimento urbano, fazenda, justiça, agricultura e trabalho serão relatadas por deputados federais. Nesta terça-feira, também foi entregue o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relator é o deputado Márcio Moreira, do PP Mineiro. A LDO diz como vai ficar o orçamento da União para o ano seguinte, tratando de temas como metas de inflação, gastos públicos, crescimento da economia e valor do salário mínimo, que foi fixado em R$ 616,34 para 2012, um aumento de 13%. O texto pode receber sugestões de mudança até a próxima sexta-feira, e a votação do relatório preliminar acontece na semana que vem.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que define novas regras para o programa Minha Casa Minha Vida.
O texto amplia de 14 bilhões para 16 bilhões e meio de reais os repasses da União para o programa habitacional e prioriza as famílias com renda de até 3 salários mínimos. A reportagem é de Celso Cavalcante.
A MP aprovada pelos senadores estabelece novos mecanismos de controle na liberação dos recursos, com o objetivo de evitar que o Minha Casa Minha Vida beneficie mais de uma vez uma mesma família ou o mesmo imóvel. O relator da matéria, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou que nesta nova etapa do programa, o dinheiro passa a ser destinado principalmente às famílias com renda até 3 salários mínimos mensais, o que, segundo ele, vai ajudar a reduzir a falta de moradia no país.
Inclusive, estive com a ministra do Planejamento, doutora Mira, disse para mim, 60% das 2 milhões de casas serão ofertadas a famílias de 0 a 3 salários mínimos. Procura atingir 90% do déficit habitacional do país.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, mesmo votando a favor do texto, lamentou que mais uma medida provisória tenha passado pelo Senado Federal sem tempo hábil para que fosse aprimorada pelos senadores. Ele defendeu que seria necessário, por exemplo, ampliar o limite de renda para que as famílias pudessem participar do Minha Casa Minha Vida.
A medida provisória estabelecia que famílias com renda mensal de 10 salários mínimos poderiam ingressar no programa e obter a sua moradia. Na Câmara dos Deputados houve uma alteração, certamente por indução do próprio governo, reduzindo o valor para R$ 4.650. Portanto, prejuízo para inúmeras famílias brasileiras.
A ideia do governo nesta nova etapa do Minha Casa Minha Vida é construir 2 milhões de moradias até 2014.
O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, alertou que o processo de concentração de receitas da União coloca em risco a Federação Brasileira, por obrigar governadores e prefeitos a virem a Brasília em busca de ajuda financeira.
Ele reconheceu que esse processo vem de longo tempo, mas se agravou nos últimos anos. Em 2002, por exemplo, 27% de tudo que era arrecadado ficava com estados e municípios.
Já em 2010, a situação piorou. Do total de impostos arrecadados, apenas 19,4% são destinados aos estados e às prefeituras.
Por isso, Aécio Neves defendeu as reivindicações da 14ª Marcha dos Prefeitos, hoje em Brasília.
Parte da regulamentação da emenda 29, justa e antiga demanda não apenas dos municipalistas, mas de todos os cidadãos brasileiros. Propõe-se também a troca do índice de correção das dívidas previdenciárias da Selic para TJLP, além da questão da distribuição mais igualitária dos royalties de petróleo e gás.
A emenda 29 a que se refere o senador é a que determina percentuais mínimos que União, estados e municípios devem investir em saúde.
E a Comissão de Direitos Humanos do Senado se juntou à Marcha dos Prefeitos e cobrou a regulamentação da emenda 29.
O pedido foi aprovado hoje na Comissão de Direitos Humanos, durante a audiência sobre câncer de mama. A reportagem é de Sérgio Vieira.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado debateu a situação do combate ao câncer de mama no país. Todos os participantes, entre eles associações de defesa da saúde das mulheres e médicos oncologistas, pediram que o Congresso faça logo sua parte e regulamente a Emenda 29. A regulamentação estabelece critérios rígidos para a prestação de contas, como contrapartida, corrige todos os anos o valor repassado pelo governo federal para estados e municípios. A vice-presidente da comissão, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, pediu aos membros da comissão que se juntem à Marcha Nacional dos Prefeitos, que tem na regulamentação da Emenda 29 uma de suas principais reivindicações.
Com a regulamentação da Emenda 29, nós teremos muito mais recursos para a área da saúde. Primeiro, por parte da União. Com certeza haverá um investimento muito maior, corrigido anualmente. Os estados terão aí a obrigatoriedade de aplicar os 12% da arrecadação de impostos e os municípios os 15%.
Segundo os especialistas, os investimentos na saúde devem aumentar em até 25 bilhões de reais, se a regulamentação for aprovada.
E o senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, disse que os prefeitos querem que o governo federal aumente o prazo para que os municípios possam receber os chamados restos a pagar de recursos referentes a 2009.
Eunício Oliveira explicou que em um decreto de abril, o governo determinou que só vai repassar o dinheiro que os municípios ainda têm a receber se eles iniciarem ou pelo menos contratarem as obras até o final de junho.
Este prazo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é extremamente exíguo e ameaça vários projetos nas pequenas cidades brasileiras. Se isso acontecer, quem terá grandes prejuízos será a população desses municípios.
A lei de incentivo ao esporte deve dar prioridade a projetos em escolas públicas, especialmente na educação básica e em comunidades mais pobres.
É o que prevê o projeto aprovado hoje no Senado. As informações com a repórter Nara Ferreira.
A Lei de Incentivo ao Esporte de 2006 prevê que até o ano calendário de 2015 poderão ser deduzidos do imposto de renda das pessoas e empresas os valores gastos com patrocínio, doação ou apoio direto a projetos desportivos e paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte. Proposta aprovada na Comissão de Educação do Senado estende os benefícios dados pela lei a programas esportivos realizados nas escolas públicas do país, especialmente em comunidades pobres e na educação básica. Também determina que essas iniciativas tenham prioridade. A autora do projeto, senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, destacou que a ideia surgiu de duas necessidades: iniciar de forma mais eficiente as crianças e adolescentes no mundo esportivo e criar maior interação entre o poder público e a sociedade.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso será convidado para falar no Senado sobre a descriminalização do uso de drogas.
O convite foi aprovado hoje pela Subcomissão de Políticas Sociais sobre dependentes de álcool, crack e outras drogas. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O ex-presidente da República preside a Comissão Global de Políticas sobre Drogas, entidade que reúne diversas personalidades internacionais. O órgão defende mais investimentos na educação, prevenção do uso de drogas e tratamento do usuário como doente, não como infrator. Na opinião da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, vice-presidente da subcomissão e autora do pedido para fazer audiência, o debate com Fernando Henrique vai trazer esclarecimentos pronunciamentos importantes sobre o assunto.
Dada a presença constante dele falando sobre esse tema que ainda é polêmico no Brasil, não só dentro da área médica, como também na área de segurança. E também porque o próprio governo brasileiro, nesse momento, caminha na direção de dar um tratamento diferenciado na lei penal que trata da questão das drogas em relação ao pequeno traficante e também ao usuário.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Thiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.